Olá, muito boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações da soja lá em Chicago. Um dia bastante tranquilo, a gente pode dizer isso, até porque a movimentação aí não fez a soja se deslocar nem para o lado negativo, nem para o lado positivo. Pelo contrário, a gente viu uma estabilidade aí nas cotações, pelo menos nesse encerramento dos negócios. A gente fala aí de altas de 1%, no máximo 2% nos principais vencimentos. Um mercado que está aí à espera de notícias, de novidades. Vamos conversar com o Luiz Fernando Gutierrez, direto lá da Safras e Mercado, lá no Rio Grande do Sul, para saber dele o que esperar daqui para frente, que tipo de informação pode trazer de volta esse mercado mais ativo aí lá em Chicago. Por enquanto, a gente está vendo um mercado em compasso de espera, Luiz. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Sim, o mercado ele continua em compasso de espera, né? Essa semana até a gente teve uma certa movimentação aí nos primeiros dias da semana, com uma notícia vindo lá dos Estados Unidos, com relação a uma possível antecipação das conversas que estava marcada, mas acabou que houve uma negativa dizendo que essas conversas não iam ser antecipadas, conversas entre chineses e americanos, né? Então o mercado reagiu negativamente, mas depois, com a confirmação que a conversa marcada para o final do mês, que já está marcada há um bom tempo, desde o encontro de Pequim, ela vai acontecer em solo americano, o mercado voltou aí a recuperar os patamares e voltou para uma lateralidade aí na linha de 9,15 na posição spot. Então, como nos últimos dois dias a gente praticamente não teve novidades aí com relação à guerra comercial, e é o fato principal para o mercado hoje, né? A gente vê um mercado lateralizado sem muita força nem para subir nem para cair. E, paralelamente a isso, a gente também não tem grandes novidades relacionadas à questão da oferta sul-americana, a safra brasileira. A gente tem uma colheita andando bem, obviamente que o mercado já vê as perdas como algo importante aqui no Brasil, mas elas nesse momento ainda não são suficientes para o mercado voltar a ter força em Chicago.
Então a gente não tem uma tendência definida também para os preços?
Não, a gente vê que o mercado demonstra suporte, né, Alexander? Mesmo em compasso de espera por novidades, o mercado ele demonstra um suporte ali na linha de 9 dólares nas primeiras. Só uma notícia muito negativa aí, ou seja, um cancelamento, por exemplo, dessa reunião aí marcada para o final do mês, pode fazer o mercado recuar. Se não for isso, a gente não tem realmente, acho que espaço para o mercado cair muito. O mercado está em compasso de espera, como eu falei, esperando por novidades que tendem a ser positivas, né? A gente tende a ver um avanço nas negociações, mas obviamente se a gente passar muitos dias sem novidades, o mercado tem espacinho para cair um pouquinho mais.
Agora, não está havendo compras mesmo chinesas pela soja americana ou não tem informação sobre isso? Informação oficial, obviamente, Luiz.
Pois é, essa é uma grande dúvida do mercado, né? Porque essa paralisação do governo americano aí, devido às desavenças entre Trump, os democratas, o parlamento, isso tem impedido que várias informações sejam divulgadas nos Estados Unidos. Tanto que o relatório do USDA, né, aquele relatório mensal famoso, não saiu esse mês. A gente não tem aquele relatório que sai todas as quintas-feiras de registro de exportação dos Estados Unidos para os países. Então, normalmente esse relatório de registro ele nos diz realmente se houve compras ou não de soja americana por parte dos chineses. Mas como faz algumas semanas que a gente não vê a divulgação desses dados, a gente está trabalhando só em cima de rumores. E o fato é que houve sim rumores aí dizendo que chineses compraram pelo menos 1 a 2 milhões de toneladas em janeiro de soja americana, mas nada oficial, é tudo extraoficial de fontes chinesas, então não foi confirmado oficialmente pelos americanos, até porque a gente não tem anúncios oficiais há um bom tempo.
1 a 2 milhões de toneladas, além daquelas 5 milhões de toneladas compradas lá no ano passado, é isso?
Isso, de compras novas.
Tá, compras novas. Mas, enfim, não tem como confirmar isso, né?
Não existe uma confirmação oficial.
Tá. Uma confirmação oficial mudaria os rumos do preço ou também não? Esse volume não mexeria muito com Chicago, Luiz?
Não, assim, para mudar rumo, para Chicago voltar a subir forte, não. 1 a 2 milhões não tem força. A gente tem uma defasagem aí de compras de exportações americanas com relação ao ano passado, nessa mesma época, de pelo menos 10 a 12 milhões de toneladas. Então, não é 1 a 2 milhões que vai fazer com que o Chicago volte para um patamar muito mais elevado que o atual. A gente precisa da continuidade de anúncios, né, de compras chinesas nas próximas semanas e, eventualmente, aí sim, com um acordo comercial, aí dá força para o Chicago subir e testar aí patamares mais elevados.
Tá, mas se a gente não tem essa confirmação dos chineses e se esse volume nem é tão grande assim de compra da China nos Estados Unidos, como é que está a comercialização aqui no Brasil, a compra dos chineses aqui no Brasil? Ela está evoluindo? Tem compra nova acontecendo, Luiz?
Tem. A gente tem o line-up já dos portos brasileiros aí para as próximas semanas, para o mês de fevereiro, e a gente já tem aí praticamente 3 milhões de toneladas de soja para serem embarcadas agora em fevereiro, e a maior parte é para a China. Então, a China ela diminuiu aquelas compras ali no final de 2018, início de 2019, também esperando por uma resolução da guerra comercial. Como não houve grande avanço, né, não houve um acordo, a taxação continua, os chineses naturalmente estão voltando às compras, e a gente, como a gente tem uma colheita adiantada também no Brasil, o Brasil é a grande origem de soja para eles agora. Ainda com a taxação, o Brasil é quem pode oferecer soja, mesmo que seja não tão barata quanto a americana, né? Mas o Brasil é quem pode oferecer essa soja e a China tem que voltar às compras, o que é natural nessa época do ano.
3 milhões de toneladas registradas para embarque nas próximas semanas ou registradas já embarcadas, é isso?
Não, registradas para embarque.
Para embarque.
A embarcar, isso.
Então é soja nova que está sendo comprada?
Uma parte sim, uma parte é soja nova, porque como eu falei, a gente tem uma colheita evoluindo em ritmo rápido, né? Até porque a gente teve um plantio que evoluiu em ritmo muito rápido no ano passado. Então, a gente já tem lavouras prontas que já estão sendo colhidas, né? Por mais que a gente tenha algumas perdas produtivas aí nos primeiros estados, como Paraná, Mato Grosso do Sul, a gente já tem soja entrando. Então, essa soja, a primeira soja que está sendo lavoura está sendo destinada para esses embarques aí para fevereiro.
E essa demanda nova já foi suficiente para mexer com os prêmios aqui no Brasil?
Não, na verdade o prêmio ele continua caindo, né? Naturalmente o mês de fevereiro é o início da pauta de exportação brasileira, né? Por mais que haja uma demanda, é natural que a sazonalidade de entrada de safra brasileira derrube prêmio. Isso está acontecendo, né? Inclusive as perdas não são suficientes ainda para segurar os prêmios continuam caindo aí nos últimos dias, e a tendência é que com a intensificação da colheita e uma não ampliação das perdas no Brasil é que os prêmios continuem perdendo valor. Obviamente que a questão da guerra comercial é fundamental para definir prêmio, né? Acho que traz um certo suporte, e se houver um acordo comercial nas próximas semanas, a pressão em cima dos prêmios brasileiros vai ser maior ainda, podendo até a gente ver prêmios negativos aí ao longo dos próximos meses.
Mas diante dessa constatação de redução dos prêmios, dá para a gente entender também que o volume de compras chinesas ainda não é tão agressivo quanto a gente viu no começo do ano passado, porque no ano passado a gente teve esse movimento de entrada de safra e ainda assim os prêmios estavam subindo por causa da agressividade das compras chinesas naquele momento, né?
Na verdade, os prêmios começaram a subir mesmo no ano passado, a partir de junho, né? De maio, junho, quando a gente teve as primeiras notícias de guerra comercial. Antes disso, fevereiro, março e abril, eles fizeram um movimento natural de entrada de safra de recuar, ainda mais que a gente tinha uma safra muito grande no Brasil. Então, os prêmios hoje, por exemplo, estão mais baixos que no ano passado. Então, a gente tem, como eu falei, a gente tem espaço para cair um pouco mais, porque a gente tem essa entrada de safra de fato. Mas sem dúvida que a China vai aumentar as compras nas próximas semanas, é natural que ao longo dos próximos meses ela aumente as compras, mesmo que haja um acordo comercial, ela ainda precisa da soja brasileira. O fato é que a gente não vai exportar tanto quanto a gente exportou o ano passado, até porque a safra brasileira vai ser menor que a do ano passado, e a gente tem essa possibilidade aí, essa tendência de um acordo comercial que tende também a tirar uma parte da demanda daqui.
Ô Luiz, é hora de vender ou não é, hein? Como é que estão os preços? Estimulam a venda para o produtor brasileiro?
Os preços caíram muito nas últimas semanas, né, Alexandre? Na verdade, eles vêm caindo desde outubro aí, vem caindo consecutivamente. Então, é difícil, eu acho que assim, o produtor que não vendeu metade da safra dele ainda, né, que está entrando na colheita aí, sim, pelo menos metade da safra vendida, eu acho que ele precisa acessar um pouco mais o mercado, principalmente nesses momentos que dólar dá esses repiques que a gente chama, né, de voltar para 3,80, alguma notícia negativa, seja economicamente dentro do Brasil ou fora, pode trazer uma oportunidade para se travar dólar, mas realmente os preços não têm um panorama muito positivo daqui para frente. Então, aparentemente, o produtor deixou passar um momento muito bom, né, que foi aquele último trimestre, quadrimestre de 2018, e agora os preços não estão tão atrativos e com a entrada da safra tendem a ficar menos atrativos. Então, é difícil falar, mas realmente eu acho que o momento não é muito bom para negócios, não.
Quer dizer, Chicago, dependendo de alguma constatação ou conclusão da guerra comercial, Brasil com a pressão de entrada da safra pressionando prêmios ao mesmo tempo, a gente fica muito dependente aí da variação do dólar, que também não está empolgando aí nos últimos dias, né?
Exatamente. Na verdade, a tendência para o dólar, de uma forma geral, né, que o mercado entende, é de um dólar um pouco mais baixo, aí na casa de 3,70 ou até menos, dependendo se passar a previdência, por exemplo, aí, em março, né, que é o que está sendo previsto hoje, a votação. Passando a previdência, o mercado vai ter um bom humor aí generalizado e vai descontar isso no dólar, então a gente pode ver o dólar até mais baixo se de fato isso ocorrer, né, pelo bom humor do mercado financeiro como um todo. Então isso pode dificultar ainda mais a formação do preço, porque por mais que continue a guerra comercial, prêmios subam, o dólar mais baixo vai dificultar a formação do preço e a gente pode não ter preços melhores.
Tá. Alguma novidade sobre a safra brasileira? Aí na safra vocês fizeram algum outro acompanhamento, Luiz?
O nosso último dado é agora de janeiro, né? Dos primeiros dias de janeiro aí a gente trouxe já um corte na safra brasileira, natural. A gente realmente constatou que as perdas são relevantes no Paraná, no Mato Grosso do Sul principalmente. E em alguns outros estados do Sudeste e Centro-Oeste existem problemas regionalizados, mas não dá para se falar em grande quebra, né? Uhum. O que a gente tem de certeza hoje é que a gente não vai atingir um recorde produtivo, a gente não vai ter uma safra recorde de novo. Essas perdas já, boa parte no Paraná e Mato Grosso Sul, são irreversíveis, de fato. Então, tudo indica que a gente, de fato, não vai atingir uma safra recorde, a gente vai ter uma safra menor que o ano passado, o que, de certa forma, restringe um pouco a oferta, mas eu acho que 6,5 milhões aí de corte em cima do potencial, que é o que a gente está prevendo hoje, é muito pouco para segurar preço. As perdas têm que ser maior no Brasil, têm que ser maiores no Brasil para realmente trazer um suporte para preço, e a gente tem que acompanhar a colheita agora para ver se, de fato, as produtividades elas vão compensar daqui para frente ou se pode piorar. Enfim, a gente tem toda a safra do sul do país ainda e do Mato Piba para se desenvolver. Então, o clima ainda é importante para a gente definir o tamanho da safra brasileira.
Me lembro que da última vez que a gente conversou, você falava de perdas superiores a 10, 12 milhões de toneladas para o mercado começar a prestar atenção, né?
Isso, eu acho que essa ideia continua. A gente tem perdas aí de 6, 6,5 milhões hoje e a gente precisa de perdas maiores, de fato, para a gente sentir na oferta tanto do mercado interno brasileiro quanto na oferta da América do Sul, né? Porque, como eu comentei, não adianta a gente colher uma safra 6,5 milhão a menos que ano passado se a Argentina vai recuperar 20. Né? Então, a safra da América do Sul...
E os Estados Unidos têm o estoque do tamanho que tem, né?
E os Estados Unidos têm os maiores estoques em muito tempo. Então, a gente, mesmo assim, perdendo no Brasil e a Argentina ganhando, a gente vai ter ainda, digamos, um superávit de produção da América do Sul se comparado ao ano passado, que as perdas na Argentina foram muito grandes. Então, as perdas têm que ser maiores, de fato, para o mercado sentir tanto internamente aqui no Brasil e na América do Sul como um todo, como em Chicago também.
Muito bem. Meu caro Luiz, obrigado mais uma vez pela sua participação. Luiz Fernando Gutierrez, falando direto das safras e mercado aqui com a gente. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado, Alexandre. Até a próxima.
Um abraço. Luiz Fernando Gutierrez comentando, portanto, que o mercado está com pouca notícia, sem novidades, e que justifica, por exemplo, essa variação bastante pequena aí dos preços no dia de hoje. Vamos às cotações, você confere comigo aqui na tela que o vencimento março está encerrando aí com 9 dólares e 16 centos por bushel, uma alta de 1,25 pontos, o maio 9 dólares e 29 centos por bushel, alta de 1 pontinho, o vencimento julho, 9 dólares e 42 centos por bushel, alta de 0,75, o agosto, 9 dólares e 47 centos por bushel, alta de 1 ponto. Esses são os números da soja. O milho encerrando no vermelho, março recuando aí 1,5 pontos a 3 dólares e 77 centos por bushel. Maio, 3 dólares e 85 centos por bushel, queda de 1,5 também. Julho, 3,93, recuando 1,75 pontos. E o setembro, 3 dólares e 96 centos por bushel, queda de 1,5. E para finalizar, o trigo, que também teve um dia negativo. Março recuando quase 5 pontos, a US$ 5,21 por bushel. Maio, US$ 5,28, queda de 3 pontos mais 75. O julho, US$ 5,34 por bushel, 3,5 de queda. E o setembro, US$ 5,42 por bushel, recuando também 3,5 pontos. São os números de hoje. Esses números ainda estão sujeitos a ajustes aí do mercado, e assim que os números forem ajustados, a gente disponibiliza eles aqui na home, página principal do nosso site, para que vocês sejam os produtores mais bem informados do Brasil. Obrigado por enquanto. Amanhã a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.